Olá, está com o Hospitalidade Zona Mais, um programa da responsabilidade do Centro Hospitalar do Baixo Voga. Hoje temos connosco um profissional de saúde que não é um profissional de saúde, mas que trabalha efetivamente e tem uma função importantíssima no Centro Hospitalar do Baixo Voga, aliás, imprescindível hoje a todas as instituições de saúde. Temos connosco o engenheiro Rafael Almeida, que é o responsável pelo Serviço de Informática e Análise de Sistemas, vulgo informática, que nós chamamos assim, mas que é hoje, de facto, muito mais do que isso. Também temos connosco o meu colega, posso lhe chamar assim, Dr. Zé António, que vai ajudar a orientar esta conversa, médico cardiologista e adjunto da Direção Clínica do Centro Hospitalar do Baixo Voga. Engenheiro Rafael, muito obrigada por estar aqui connosco, para nos explicar, e às pessoas lá em casa e a todos nós, um bocadinho o papel de que as tecnologias têm assumido na saúde, que é cada vez mais. Mas vamos começar por enquadrar um bocadinho desta, se é que nos pode falar, um bocadinho desta história. Que ligação e porque é que se liga as tecnologias à saúde?
Então, muito bom dia. Desde já agradeço a oportunidade que nos é dada para explicar ao público em geral quais são as principais funções dos sistemas de informação na área da saúde, que cada vez tem mais responsabilidades e cada vez interage mais com os outros serviços, quer sejam serviços de apoio, quer sejam serviços de prestação de saúde. Se quiseres, posso começar por fazer uma breve história.
Isso era importante para as pessoas perceberem exatamente o que é que...
Portanto, eu posso começar a história por volta dos anos do início deste século, no ano 2000, em que quando eu cheguei ao hospital de Aveiro, a dependência da informática era praticamente zero, em que tínhamos 5% dos processos críticos que eram dependentes da informática.
O que é isto, um processo crítico?
Um processo crítico, por exemplo, é o doente chega à urgência e precisa de ser inscrito para depois todos os outros processos que daí decorrem, desde a própria triagem, a identificação do utente dentro da urgência e a identificação para os outros sistemas. Por exemplo, quando é requisitada uma análise, essa análise tem que ficar associada em diversas aplicações ao utente em causa. Portanto, é o utente X que faz o exame Y, que é visto pelo médico, o doutor, por exemplo, o doutor Zé António. Isso, nós temos que ficar com essas relações todas, até para haver um acompanhamento e um histórico do utente, não é?
Que é importante, doutor, já agora pergunto, que é ter um histórico da situação clínica do doente é sempre muito importante.
É sempre muito importante ter o histórico e a acessibilidade ao histórico do doente e termos dados fidedignos, e portanto todos esses processos são interligados, interdependentes e têm que ser muito bem estruturados e com vetores muito bem definidos.
Mas, Sr. Rafael, e antes isto era feito em papel e em arquivos, papel,
exatamente,
papel, com vários perigos, é
Sim.
isso?
Por exemplo, em 2003 o único serviço que estava totalmente informatizado era a unidade, era o SMI, o Serviço de Medicina Intensiva, não é? O que é que se fazia na urgência com a parte informática? Era mesmo só a inscrição e depois havia a parte administrativa que daí decorria. Até 2010 foi crescendo e em 2010 houve um grande salto do grau de dependência a nível de sistemas de informação com a informatização do Serviço de Imagiologia, em que passámos de um sistema analógico, que era as vulgo chapas, era revelar a chapa para o médico ver, para termos tudo em processo digital.
Portanto, hoje não há revelação das chapas, não é? Hoje
não,
as pessoas veem
não.
tudo, os médicos, hoje as pessoas
Sim.
fazem um exame e o exame sai
claro.
No computador,
Sim,
é isso?
Sim.
E é guardado digitalmente.
Totalmente, o que permite aos médicos fazer algumas correlações entre os exames antigos e os novos, visualizar
lado
um exame
lado,
de 2010 com o exame de 2019 e ver qual foi a evolução da doença ou do sintoma que o utente tinha. Pronto, permite também ao médico ter em 5 segundos uma coisa que ele demorava nitidamente na consulta do processo em papel, 2 a 3 minutos, e era se conseguisse encontrar o exame.
Portanto, o processo, só para as pessoas entenderem, havia pessoas que estavam encarregues de ir ao arquivo, buscar o processo com os exames, o processo era encaminhado para a consulta, todos os dias eram colocados...
Sim, podemos ter uma noção que, por exemplo, em 2000 sairiam do arquivo clínico do Hospital de Aveiro, ainda o Hospital de Aveiro, saíam à volta entre 700 a 800 processos por dia. Hoje em dia, daquilo que eu tenho falado com os meus colegas que são responsáveis pelo processo clínico, eletrónico, penso que saem 30 processos por mês, que é uma diferença muito significativa a nível de tanto de segurança como...
Portanto, essa foi claramente um dos pontos-chave, sim, foi a questão dos exames.
Exatamente.
E mais?
Porque não só, desculpe, só são 700 processos, são 2 toneladas de papel.
Pois, isso, em termos de espaço, também é uma coisa...
Sim, espaço e segurança mesmo no manuseamento da informação. Hoje em dia só tem acesso à informação quem realmente necessita dela para prestar os cuidados ao utente que tem à sua frente. Para termos uma noção, por exemplo, em 2003 o nosso volume de dados era de 1 terabyte. Em 2010 passámos para 25 terabytes e hoje em dia, em 2019, eu antes de vir para aqui fui ver e o volume de dados que nós temos são 120 terabytes. Isto é um crescimento exponencial e o que é previsto, para, por exemplo, para daqui a 10 anos será termos 500 terabytes de informação. Isto o que é que faz? Faz com que os nossos desafios a nível tecnológico aumentam exponencialmente. E outra noção que nós podemos ter é que para um universo destes, neste momento na informática, no serviço de informática, somos 6 técnicos. Uhum. E, portanto, isto só é possível manter devido ao grande grau de profissionalismo e ético de todos os meus colegas que fazem parte do serviço. Só para termos uma ideia, em 2003 nós tínhamos 4 postos de trabalho para cada técnico, em 2010 tínhamos 120 dispositivos de rede para cada técnico e hoje em dia temos mais de 200 para cada técnico. Para não falar que em 2003 não havia a parte clínica, portanto a responsabilidade do serviço era relativamente reduzida. Hoje em dia, 90% dos processos que existem no hospital, processos críticos de atendimento ao doente, de consulta de exames, de marcação de exames, etc., são dependentes dos sistemas de informação.
Então, mas para entendermos um bocadinho melhor, na verdade, hoje não há quase quem trabalhe sem um computador, verdade, num centro hospitalar. O trabalho dos médicos passa por um computador, o trabalho de enfermagem precisa de um computador, sim, o trabalho de todos, o apoio dos técnicos precisa de um computador, portanto, também corremos riscos aqui, engenheiro Rafael.
Sim, corremos riscos.
Ficamos muito dependentes da máquina.
Sim, ficamos dependentes.
Há redundâncias, ou seja, se as máquinas falharem, o que é que acontece isto tudo?
Bem, se as máquinas falharem, o centro hospitalar tem um plano de contingência. Mas o nosso trabalho do dia-a-dia é mais do que isso, porque o que nós precisamos é de garantir que a continuidade de negócio. Além de termos os backups em dia, mais importante do que os próprios...
Backups são uma espécie
são seguranças
de
seguranças. Para se repor os dados. O nosso dia-a-dia é conseguirmos ter de maneira que se falhar um servidor, por exemplo, dentro do data center, na nossa plataforma de virtualização, em que nós, muito simplesmente, imaginem que vocês têm um computador em casa e depois dentro desse computador têm mais 30 ou 40, que é o que acontece. Nós hoje em dia no centro hospitalar temos 10 servidores nas nossas várias plataformas de virtualização, em que em cima dessas plataformas temos cerca de 180 servidores virtuais. Porque as pessoas não têm, o utente não tem essa sensação, nem o próprio profissional de saúde tem essa noção que quando, por exemplo, está a atender um utente na consulta externa, para ter acesso à imagiologia, para ter acesso aos laboratórios, para ter acesso ao histórico do doente, o que está por trás é uma panóplia de aplicações que todas têm que falar umas com as outras e que implica, por exemplo, 10 a 15 servidores estarem todos a funcionar como deve ser. E, portanto, o que é que nós temos que conseguir? Temos que conseguir que todo o sistema que está no data center seja redundante. Isto é, se me falhar um equipamento, nada vai abaixo. Ou então o tempo de paragem, por exemplo, ontem tivemos um tempo de paragem que foi cerca de 20 minutos, nós conseguirmos levantar todos os serviços no máximo numa hora, e é isso que nós temos conseguido.
Mas isso só para quem está lá em casa, que isso importa-nos particularmente, que é que as pessoas, sobretudo os nossos utentes, percebam. Pode-lhes acontecer estar no meio de uma consulta e um dos sistemas falhar.
Sim.
E isso obviamente altera o seguimento normal da consulta, mas não é o fim do mundo, ou seja, todos os dados que não forem colocados naquela altura serão colocados noutra altura.
Sim.
Todos os dados dos doentes serão guardados acordados, portanto, há de facto uma anomalia, mas nada, o sistema nunca está, está salvaguardado, eu diria.
Sim, está salvaguardado. Nós até ao final, por exemplo, deste ano, e uma das coisas que nós vamos fazer em 2001, e o Conselho de Administração aí teve uma grande abertura, é criarmos um centro de recuperação remoto sem estar no centro hospitalar de Baixo Fogo. Isto é, termos tudo replicado num outro sítio, para se houver uma catástrofe, por exemplo, em Aveiro, nós não temos
livres disso,
um terremoto, uma coisa qualquer, nós temos os nossos dados salvaguardados fora da zona de Aveiro, que o que diz as boas práticas será a 50 km de Aveiro, de preferência numa zona granítica.
Muito
a
bem.
Melhor zona em Portugal para ter esse tipo de...
Mas, Sr. Rafael, também importa dizer que para chegarmos ao estado em que estamos agora, e estando nós muito habituados, por exemplo, no que concerne aos dados dos doentes e aos exames dos doentes ao papel, o que antecedeu esta arte foi o papel, houve todo um trabalho de digitalização e de tentativa de passar o que havia em papel para este sistema de dados digitais, é isso?
Sim, mas a saúde não foi diferente das outras, do outro tipo de, vamos lhe chamar, indústria. O que é que aconteceu? Tipicamente, quem desenvolveu os sistemas de informação para todas as áreas de atividade teve a tendência de passar a burocracia que existia em papel para a burocracia informática e utilizar uma regra que é muito conhecida na informática, que é o já agora vamos registar mais isto, já agora vamos registar mais aquilo, e depois chega-se a sistemas que, em vez de demorarmos 2 ou 3 minutos a fazer um registro, acabamos por demorar 10 minutos a fazer o mesmo registro.
Ou seja, há muita informação que era dispensável.
Sim, há. E por causa disso, nesta altura até o próprio Ministério da Saúde está a abraçar um novo paradigma dos sistemas de informação e a virar, tanto na parte do atendimento administrativo como na parte do atendimento clínico, está-se a lançar duas visões completamente diferentes daquilo que é hoje. Portanto, no atendimento administrativo está-se a lançar um sistema novo que vem substituir um nosso que já tem cerca de 20 anos, que é o Sonho, a versão V1, por uma versão que se chama S3, nome de código, que será, não é mais do que uma visão 360 do utente. Isto é, penso que até um dos projetos que nós temos, que foi lançado há cerca de 2 anos no centro hospitalar, e a Catarina também fez parte disso, que foi o Zona Mais, que até dá um bocado, empresta o nome a este programa.
Exatamente,
tem como base não a parte tecnológica, porque nós trabalhamos todos numa atividade em que, quanto a mim, 90% do nosso sucesso passa sempre pelas pessoas e não pela parte tecnológica nem pela parte de infraestrutura. As pessoas no hospital são a coisa mais importante que existe, e então a nossa ideia é a parte administrativo, que aqui até deixa de se chamar administrativo e passa a ser o gestor do utente, ter uma visão 360 do utente, isto é, conseguir em 3 cliques, em metendo o nome e escolhendo o utente que lhe aparece, saber todos os contactos do utente, todos os próximos contactos, e conseguir resolver 90% daquilo que o utente necessita, alargando os canais de comunicação quase de uma forma exponencial, porque hoje todos nós sabemos que quem quer telefonar para o hospital é muito difícil, mas isso, nem que nós tivéssemos 1000 pessoas a atender, continuava a ser muito difícil.
Com certeza.
Não é? E portanto não respondemos às pessoas, vamos tentar alargar e utilizar mais frequência um e-mail de contacto, o portal do utente que há de ser lançado, a app do utente que, por exemplo, irá ter, além dos avisos das consultas, imaginemos que precisa de fazer uma colonoscopia e 3 dias começar uma preparação, avisar o próprio utente que tem que começar a fazer a preparação e como.
Portanto, as tecnologias completamente ao serviço dos tratamentos, da relação do
Porque
doente com a instituição.
Se nós virmos qual é que é o grande objetivo das tecnologias, a ideia é, e tudo o que se está a caminhar para aí agora nesta nova maneira de ver, que não é muito nova, mas é para onde se deve caminhar, que nós queremos, temos 2 objetivos a nível geral, que é libertar o profissional de saúde para melhorar a interação com o utente, não estar tão preso ao registro do chamado já agora, melhorar a inter-relação entre o gestor do utente e o próprio utente, para não haver os problemas que normalmente há, até por pouco, nós quando temos um utente do outro lado é sempre uma pessoa que está relativamente fragilizada já, não é? Porque se está num hospital, tipicamente é porque tem qualquer problema e é uma coisa que ela não domina, é a sua saúde e os cuidados de saúde que lhe estão a ser prestados. E é muito importante nós aumentarmos também a transparência perante esses próprios utentes e a comunidade em que estamos inseridos. E
para um tema sensível para quem nos está a ouvir, eventualmente, tem a ver com com um tema que também está muito em voga, que tem a ver com a privacidade dos dados. Não que o papel fosse mais seguro, porque não era certamente, mas eu pergunto-lhe, essa é uma preocupação também das tecnologias associadas à saúde? Porque eu diria que a saúde é o que nós temos de mais privado. Sim. Portanto, há sempre essa preocupação da privacidade, de defender a privacidade de cada doente em cada projeto que é desenvolvido na área das tecnologias da saúde?
Sim, e isso tem duas vertentes muito importantes. Uma vertente, que é normalmente por onde há mais problemas, é na parte dos próprios utilizadores dos sistemas. As pessoas têm que começar a ter a noção que estão a lidar com dados que são muito importantes e, portanto, há cuidados que terão que ter. A nível dos sistemas centrais, nós temos sempre autenticação para aceder aos vários tipos de dados que são necessários e temos vários perfis, portanto, por exemplo, quem pode aceder ao processo clínico será sempre só o médico e o enfermeiro e os profissionais clínicos, e à parte administrativa, os administrativos.
Portanto, continua a ser uma preocupação a questão de garantir
inclusivamente nós que fizemos uma candidatura ao SAMA 2020 para um projeto de inteligência artificial que, além de estar focado em tirar o valor das correlações existentes entre as várias coleções de dados clínicos que nós temos para ajudar a parte clínica, também nos vai ajudar a descobrir padrões de utilização dos sistemas de informação que poderão ser fraudulentos. E dar um exemplo, por exemplo, a pessoa saiu do hospital às 6 da tarde, picou, não é? Saiu, e às 20 da noite, portanto às 20 horas, há um acesso com o seu utilizador e password a um dos sistemas. Isso o serviço de informática é logo alertado e inclusivamente o próprio profissional será alertado com um SMS a dizer atenção que estão a utilizar a sua conta.
Para ter.
É você, não é você?
Claro.
Confirma que está a utilizar. Se ele confirmar, sim senhora, vai continuar a ter acesso. Se não houver, a conta é bloqueada e deixa de ter esse acesso.
Em relação ao tema da privacidade, dar aqui uma chega em relação àquilo que o Rafael já disse, os médicos têm o seu perfil, os enfermeiros os seus perfis e assim sucessivamente, o doente ou o cidadão também tem aqui um papel importante a desempenhar. O Serviço Nacional de Saúde tem um portal, que é o MySNS, em que as pessoas se devem inscrever e ao inscreverem-se devem ativar, ser avisados quando alguém entra no seu processo clínico, porque nós dentro do hospital temos, no doente que está no serviço de urgência, podemos ter acesso ao processo hospitalar do doente que está aqui e é dos Açores e vamos ver o processo hospitalar do hospital,
que é uma vantagem.
E o doente é alertado que nós, se estiver inscrito, que aquele médico naquele dia acedeu aos dados do hospital de São Miguel, mas aí ele percebe o que é que está a passar, não é? Mas noutras circunstâncias pode ficar alertado.
De facto, isto é um mundo das tecnologias e vivemos em todos os dias há novidades. Eu sei que o serviço de informática
e análise de sistemas
do Centro Hospitalar do Baixo Voga tem várias parcerias e está a desenvolver bastantes projetos inovadores, inclusive está a participar em projetos piloto com os serviços partilhados do Ministério da Saúde. Quer-nos falar um bocadinho sobre algumas destes projetos que estão na calha, Engenheiro Rafael Almeida?
Sim, principalmente há pelo menos dois que são bastante importantes, que nós já aflorámos aqui, foi a questão do sonho versão S3.
Que portanto, é o programa...
É o que nós chamamos na informática, é um WIS, que é Hospital Information System, traduzido, é um sistema de informação hospitalar.
Portanto, é tudo o que abarca todos os dados.
Todos os contactos que o utente tem com a instituição e da parte administrativa, que depois vai permitir faturar, permitir marcar exames, etc. Também a nova versão do S Clínico, que também vai ter, assim como o S3 tem a visão 360 do utente, o novo S Clínico vai ter...
O S Clínico é a plataforma para os profissionais
de saúde, que hoje em dia eles têm que andar a saltar daquilo que nós chamamos de módulo para módulo, isto é, se estiverem na consulta externa, têm que entrar no módulo da consulta externa, depois vão para o internamento, têm que sair do módulo da consulta externa para entrar no internamento, etc. E o que se está a construir neste momento é também uma visão 360 do profissional. Uhum. O profissional, quando se loga na aplicação, tem tudo o que está marcado e o que está programado para aquele dia de atividade. Sabendo que também estamos a ajudar a desenvolver em parceria com os serviços partilhados a app para o profissional, uhum, em que vai haver um S-clínico móvel, em que o próprio médico pode, a partir de um sítio remoto, saber o que é que está a acontecer com os doentes que estão no hospital e que estão à sua responsabilidade, uhum, ou aqueles doentes que eles querem seguir, e essencialmente é isto. Portanto, nós também, como não somos imensos, temos que focar naquilo que é essencial, e neste momento os nossos maiores constrangimentos é mesmo no IS, que é no sonho, uhum, e é melhorar o S-clínico para as funções do dia-a-dia.
Estar aqui uma chega ainda em relação a isso, que iremos também desenvolver a ligação com os centros de saúde em tempo real para os médicos de família saberem que o doente está internado e o que é que está a passar com eles, e portanto termos uma interação não só do médico com o médico de família, como do enfermeiro do serviço, sim, com o enfermeiro de família, de forma a que haja uma partilha de informação em tempo real. Isso vai ser uma mais-valia.
E essa partilha ser proativa, não estarmos à espera que os profissionais vão terem que ir consultar uma plataforma para ir ver o que é que aconteceu, mas por exemplo através da SMS, através da própria app do profissional, se aquele doente, aquele utente é do médico de família X, quando ele é internado ou quando tem um episódio de urgência, imaginemos que o médico de família diz assim: todos os meus utentes, sempre que forem à urgência e tiverem uma triagem superior ao amarelo, eu quero ser notificado. E então o médico de família é notificado.
Uhum. De facto, também é de realçar para a população que, de facto, o Centro Hospitalar do Baixo Voga, nomeadamente do Serviço de Informática e Análise de Sistemas, tem sido um parceiro primordial no desenvolvimento de algumas soluções que irão aparecer a breve trecho por parte tem sido chamado pelo Ministério da Saúde a participar no desenvolvimento e na criação de novas visões, de uma forma integrando vários profissionais de saúde em várias reuniões. Portanto, significa isto que a própria tutela reconhece qualidade e competência ao hospital neste campo.
Engenheiro Rafael Almeida, eu acho que hoje ficámos a perceber, aliás, acho que já todos os cidadãos percebem isso, percebem que a tecnologia é inevitável, é amiga, temos que saber usá-la e também temos que nos saber defender dela, mas na saúde ficámos a perceber hoje um bocadinho melhor o quão essencial é a tecnologia no Centro Hospitalar de Baixo Voga. Agradeço muito a sua presença aqui no Hospitalidades e, como habitualmente, pedi-lhe para terminar com música, que é uma coisa que também passa pela tecnologia, ou se quiser cantar também pode ser, mas se calhar é melhor deixar-nos uma sugestão, não?
Sim, pode ser a Pedra Filosofal.
Muito bem, mas ficamos com a Pedra Filosofal, a sugestão do engenheiro Rafael Almeida, do Serviço de Informática e Análise de Sistemas do Centro Hospitalar de Baixo Voga. O programa Hospitalidades Zona Mais fica por aqui. Voltamos para a semana com mais informação sobre a sua saúde. Volte connosco. Muito obrigada.